Durante toda essa semana, a gente está trazendo várias entrevistas alusivas ao Dia da Mulher, que é amanhã, dia 8. E agora a gente vai falar de eleição. O período de campanhas eleitorais está chegando e a escolha de candidatos faz o Dia Internacional das Mulheres a oportunidade ideal para discutir o papel da presença feminina na política. É que as eleições municipais são as mais disputadas no Brasil e devem resultar a nomeação de cerca de 58 mil vereadores. Porém, em 2020, apenas 16% dos candidatos eleitos para as câmaras municipais foram mulheres. Bom, para falar melhor sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a cientista política Juliana Fratini, que já está aqui no Jornal da Manhã conectada com a gente e vai trazer para a gente todos esses detalhes. Juliana, muito bom dia, seja bem-vinda ao nosso jornal.
Bom dia, Melícia. Bom dia a todos os ouvintes. Quero dizer que eu tenho um apreço muito grande pelo estado do Amazonas. Tive a oportunidade, inclusive, de trabalhar em Manaus durante uma campanha. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês.
A gente que fica feliz de tê-la com a gente, cientista política, para falar desse assunto com propriedade. Eu queria que você primeiro explicasse para a gente como está o cenário político nesse ano de 2024.
Olha, o cenário continua sendo de muita radicalização, de um modo geral. Então, nós tivemos no último dia 25 uma grande manifestação em São Paulo, em defesa do Bolsonaro e da liberdade de expressão, e essa manifestação contribuiu muito para energizar o campo de direita, que embora ele seja opositor ao governo federal, ele se mostra vivo, né? Quer disputar eleições, né? E vai para cima em relação às eleições municipais também, né? E, por um outro lado, nós temos os partidos governistas, formados, sobretudo, por aqueles que dão uma base ao governo no Congresso e as federações. Por meio da federação que é encabeçada pelo próprio PT, que tem o PT, o PV e o PCdoB, e a federação do PSOL e com a Rede. Então, deve ser uma disputa acirradíssima.
E, Juliana, queria que você falasse, né, quais mudanças você acha que são necessárias e que devem ou não acontecer para garantir, na verdade, e preservar a representatividade feminina na política.
Olha, Melícia, no ano passado nós tivemos um problema muito grande em relação a isso, em decorrência das cotas, né? Vocês devem saber que nós temos cotas de 30% de vagas, que os partidos, a princípio, seriam obrigados a separar 30% de vagas para candidaturas femininas, bem como obrigados a disponibilizar 30% dos recursos do fundo eleitoral de campanha para as candidaturas femininas também. Só que acontece que no ano passado, por meio de uma nova legislação, essas cotas de 30%, eu acho que as pessoas ainda não sabem muito bem sobre isso, elas foram, de certa forma, modificadas, porque passou a ser possível as candidaturas, esses 30%, sejam divididos por federação. Então, por exemplo, a federação que eu dei o exemplo, né, do PT, PV, PCdoB, ao invés de cada um desses partidos separarem 30% de candidaturas, os três juntos podem separar 30%, você entendeu? Então, acaba havendo uma perda de candidaturas femininas, de um modo geral, sobretudo do lado da esquerda, porque essas federações são, sobretudo, de esquerda. Nós não temos federações de direita. Então, eu diria, assim, que as campanhas tendem a ser mais viáveis, né? Haverá mais oportunidade, é isso, de campanhas no campo da direita.
E, Juliana, e quais dicas você poderia dar, né, claro, para as mulheres que desejam concorrer ao pleito, como essas candidatas podem se preparar também para tentar aí garantir uma vaga?
Olha, é muito importante que a mulher que queira ingressar na política, ela tem em mente qual é o seu sentido de finalidade, né? Então, sobretudo, aquelas que vão tentar vagas para vereança, que é o mais comum, né, do que candidaturas a prefeituras, mas acontece também, pensar na sua zona de atuação, como é que ela pode melhorar aquela cidade onde ela vive, como é que ela pode contribuir um dia a dia melhor para o cidadão dentro da cidade. Então, ela ter claro isso, como que ela pode contribuir. Se ela tem uma causa, qual causa é essa, né? E, a partir disso, começar a buscar um partido do qual ela se identifique mais, mas que não necessariamente ela vai conseguir uma legenda. Mas, se não conseguir a legenda em um determinado partido, buscar partidos correlatos, ao menos, né? Ou em que ela preveja a existência de mais oportunidades, porque existem disputas intrapartidárias também, então ela vai ter que galgar espaço nesse partido. Se ela vai num partido muito consolidado, muito grande, isso pode parecer um atrativo, mas de repente ela não consiga ter um protagonismo tão grande dentro do partido, ela sinta dificuldade de crescer. Então ela precisa observar isso. Existem inúmeras instituições supranacionais que operam por meio do digital. Então, essa mulher, tendo acesso à internet, ela já consegue entrar em contato com uma dessas instituições neo-sufragistas, né? Eu diria assim, neo-sufragistas e suprapartidárias, aliás. E um exemplo, o Vote Nelas, Elas no Poder, Vamos Juntas, A Ponte, o Grupo Mulheres do Brasil, são todos grupos que, de algum modo, oferecem orientações para as mulheres sobre como elaborar uma campanha, sobre como fazer um planejamento, sobre como atuar juridicamente em campanha, fazer uma administração correta de recursos, fazer um trabalho de comunicação. Então, e essas instituições oferecem isso de maneira gratuita. Então, é um caminho também.
Com certeza. Juliana, um assunto super importante, né? A gente falou agora um pouquinho só de mulheres nessas eleições aqui desse ano de 2024, mas o assunto é bem amplo. São vários nichos que a gente precisa falar, discutir, debater. Realmente é necessário e é fundamental. O tempo aqui na rádio passa rapidinho, mas a gente conseguiu fazer... Você conseguiu trazer para a gente uma palinha, né, aí dessas informações, e a gente te agradece por participar aqui do Jornal da Manhã com a gente.
Eu também agradeço, Melissa. Eu espero que as mulheres se sintam incentivadas mesmo a participar e, apesar das dificuldades, né, não deixem o sonho morrer.
Obrigada, Juliana. Tchau, tchau.